Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Cris Marques.
Olá, eu sou Vinícius Schiavini, um dos criadores da Combo, esta comunidade de conteúdo que produziu o programa que você está ouvindo agora. A Combo está completando 10 anos, e a cada pessoa que entra a gente melhora e evolui. E é por isso que agora eu te convido a participar da nossa campanha de apoio. Você pode ir e conferir as nossas metas, que não são altas nem absurdas, mas sim melhorar equipamento, pagar as contas e buscar novos sonhos nesta fase 1. Também pode conferir as nossas recompensas e o que você ganha nos ajudando, além de que a Combo continue produzindo o conteúdo do amanhã. Em apoia.se/combo você apoia em reais, em patreon.com/combo em dólares. Então venha e vamos, porque juntos nós somos o amanhã.
Olá, amiguinhos, aqui é a Cris Marques e seja muito bem-vindo à volta do Guia de TV, depois da nossa merecida pausa. Estamos de volta para trazer as novidades de coisas que vão rolar na sua telinha. Então, se liga na sua TV. Na Semana Universal, a gente tem Chicago Med, segunda-feira, às 9h30 da noite, com o Dr. Choi tentando descobrir como o homem foi esfaqueado. Em seguida, vai rolar Chicago Fire, com Brett ajudando Casey a procurar um novo apartamento e uma dálmata fofinha. Gente, adoro cachorros. Cachorros fofinhos são sempre legais. Completando a segunda de Chicago, Chicago PD tem um advogado de defesa assassinado durante uma festa. Na terça, dia 12, Law & Order SVU, às 10 da noite, tem um assassino de volta depois de 20 anos. Aquela gente, né, que vai, mas não deveria voltar, mas volta. E FBI, em seguida, tem um informante de agência assassinado. Um informante da agência do FBI assassinado. Na quinta, dia 14, às 10 da noite, tem The Rookie, com Nolan e o Sargento Gray juntos na patrulha. A Semana Universal está agitadíssima, imperdível. Mas, voltando... Hoje, segunda-feira, dia 11, às 10h15 da noite, estreia a nova temporada do Esquadrão da Moda. Já é a 12ª temporada. É temporada pra caramba. E a série vai lá na Discovery Home and Health. Pra quem não tá ligando o nome à pessoa, o Esquadrão da Moda é aquele programa que ia ao ar pelo SBT. Gente, eu confesso que eu não sei se ainda vai, mas eu conheci a série pelo SBT. Com a Isabela Fiorentino e o Arlindo Grundi dando dicas, né, pra você renovar o seu visual. Eu confesso que eu sempre quis participar de um programa desse, porque eu nunca tive dinheiro pra comprar essa roupa bacana que eles mostram no programa. Então a gente usa o que tem, né? A gente usa o que pode, usa o que cabe, no caso, e tenta ser feliz assim, né? Mas eu gosto, assim, eles... Às vezes eu acho que eles dão, assim, aquela analisada errada na pessoa, a pessoa fica meio, perde um pouco da identidade. Mas, na 99% dos casos, a pessoa melhora muito. Assim, é uma certa falta de estilo que só Jesus na causa. E eles trabalham bem nisso. Então é o tipo de programa que eu gosto de assistir. Rola aquela invejinha das pessoas, elas participam, ainda mais quando é Brasil, né? Quando é quando os programas são esses programas de transformação, quando são gringos, a gente fica, tá, valeu, sei quantos mil dólares pra gastar, tá, mas quando é daqui do Brasil, a gente fica, né, rolando, né, à vontade. Vou mandar uma cartinha com a minha foto pra participar do programa. Não, brincadeira, gente, não vou mandar uma cartinha com a minha foto querendo participar do programa. Mas amanhã, dia 12, às 10h05 da noite, estreia Sobrevivência ao Limite. Uma nova série com 5 engenheiros sobrevivendo em regiões remotas do planeta, simulando um acidente de transporte. A série vai ao ar lá no Discovery Channel. Então, eles basicamente juntam 5 pessoas, 5 engenheiros, levam eles para um fim de mundo qualquer, largam eles lá e simulam acidentes graves que realmente aconteceram. Eles tentam reproduzir as condições nas quais esses acidentes aconteceram e os caras têm que dar um jeito de sobreviver com o que sobrou, tipo MacGyver. Né, até que, enfim, resgate, chegue, essas coisas. É interessante a ideia, né? Mas acho que talvez o treinamento não precise ser tão extremo, né? Imagina, se todo tipo de treinamento que a gente, quem trabalha normalmente em empresa tal, é obrigado a fazer, né? Não sei se todas as empresas rolam isso, mas pelo menos acho que eu trabalhei, tinha uma galera que era da, entre aspas, brigada de incêndio, coisas do tipo. E os bombeiros iam lá e faziam os treinamentos. Pra ser alguma merda, as pessoas saberem o que fazer pra tentar salvar todo mundo. Nesse caso, um pouquinho, no caso dessa série, é um pouquinho só mais intenso a coisa. Então, vale a pena assistir, né? Vai que você, engenheiro, e acontece alguma coisa lá no seu trabalho, né? Também no dia 12, a partir das 10h10, o Food Network estreia 2 novas séries focadas em churrasco. Uma delas é tudo sobre churrasco, focado em churrasco do sul dos Estados Unidos, e o Desafio do Churrasco, uma competição com cozinheiros amadores. E o tema é churrasco entre vizinhos. Qual vizinho, né? Duas pessoas que moram uma do lado da outra, também que são como vizinhos, fazem o churrasco e eles vão ver quem manda melhor. Né, o desafio lá entre os vizinhos. Eu particularmente adoro um churrasco, então assim, né? Mas se bem que eu não sei se assistir churrasco pela televisão, né? Daquela vontade. Enfim, brincadeira, eu gosto de ver o Food Network. Eu fico com raiva daquelas crianças quando tem programa de culinária infantil, que eles fazem umas comidas que eu não sei nem falar o nome. E de olho, sem receita, sem nada, na raiva, nossa senhora, mas enfim, né? Tem criança, cada um com seu dom. E esses programas de culinária em geral são interessantes. Pratos que eu nunca vou reproduzir aqui na cozinha, porque coisa que eu não gosto. Eu gosto de comer, mas fazer a comida já vai uma distância, né? Faz parte. E nessa quinta-feira, dia 14, às 11 horas da noite, tem a estreia de Como Pegar um Assassino, com policiais e investigadores contando como capturaram grandes assassinos. O programa vai lá, no Investigação Discovery. Basicamente, são os Sherlock Holmes da vida real, trabalhando e, enfim, contando como elucidaram os seus casos mais famosos. Então, quem curte aí mistérios e soluções de mistérios da vida real, é só se ligar lá no Investigação Discovery. E se liga no streaming. Estreia na Netflix essa semana as séries Dirty John, O Golpe do Amor e The Umbrella Academy, e os filmes Até Que a Gente Te Separe, e o Catan e Um Namorado Pra Minha Mulher. Gente, Até Que a Gente Te Separe tem nome de filme brasileiro. E poderia ser, assim, pela sinopse, pela história do filme. Tinha tudo para ser um filme brasileiro, mas os gringos fizeram primeiro. É uma equipe, uma empresa de mulheres que são contratadas para terminar com as pessoas. Assim, um casal, né? Aí a mulher quer terminar com o cara, mas não tem coragem de ir lá terminar. E elas fazem isso da maneira mais bizarra, tipo assim, com musiquinha. Assim, gente, é muito ridículo. Tem tudo para ser... Eu falei, tem cara de filme brasileiro, gente. Sabe assim? Não sei o que. Como é que é o nome daquele filme? Sei lá o que é o mar? Mulheres ao Mar. Esse filme do Paulo Gustavo aí que todo mundo gosta? Tem tudo pra ser nesse grau. Mas, pelo trailer, parece engraçado. Pra quem gosta desse tipo de filme. E aí acontece que uma delas se envolve com um dos caras que as contratou, e aí dá merda. Dá ruim. E aí vai. É filme, comédia da mais escrachada, assim. Comédia. Que poderia ser brasileira. Vocês entenderam, né? Então, dia 15 aí, lá na Netflix. Renovações e cancelamentos. Sick of It ganhou segunda temporada. O Mundo Sombrio de Sabrina ganhou terceira e quarta temporadas. Gente, eu vou assistir essa série da Sabrina. Eu ainda não tive, né, coragem, mas eu vou. Sessão de Terapia ganhou 4ª temporada. A série tinha sido cancelada, mas voltou. Esses descancelamentos que de vez em quando acontecem por aí, né? The Last Kingdom ganhou 4ª temporada. Van Helsing ganhou 4ª temporada. Seal of Penal Hours ganhou 6ª temporada. Ray Donovan ganhou 7ª temporada. Mom ganhou 7ª ou 8ª temporadas. Gente, já? 7ª ou 8ª já? E foram cancelados The Nation, Midnight Texas, Marlon e Love Is. Notícias! A CNN tá vindo pro Brasil. A CNN Brasil será o novo canal na TV a cabo. E o primeiro nome é o de Douglas Tavolaro, ex-vice-presidente de jornalismo da Record. É, a ideia da CNN vindo pro Brasil é dar uma... Não é ser, como todos os canais, não é ser mais um canal de notícias. Então eles querem dar uma mesclada aí em profissionais mais experientes, com uma galera nova. E esse povo que tá se saindo de suas emissoras e tal, eles estão meio de olho, né? Tipo o Evaristo Costa, eles estão assim, pensando, né? Sondando, e vamos ver o que rola. Acho uma boa ideia, né? Jornalismo de qualidade é sempre bem-vindo. A Band decidiu tentar novamente com o programa Pesadelo na Cozinha, em que Eric Jacquin tenta salvar restaurantes. A dúvida é se o espaço publicitário será fechado. É, programa sem patrocínio não rola. Então, a ideia é boa, sim, né? Pelo menos com a versão gringa, que eu vou lembrar o nome dele, que me fugiu. Ah, gente, eu tô ruim de memória hoje. Cara do Hell's Kitchen, né? Agora do Ramsay, claro. Eduardo Ramsay, ele tem aquele jeitão e tal. E eu gosto de assistir quando dá. Ele tentando salvar os restaurantes. Mas ele vai em cada muquifo que só, meu Deus do céu. Que eu vejo, eu fico imaginando. Imagina nos lugares que a gente come por aqui, né? Se não é daí pra pior. São umas coisas que eu penso, gente, como? Que a pessoa abre um restaurante e não tem, às vezes, nem higiene direito. No local, comida mal armazenada e tal. Toda vez que eu vou na comida aquilo, eu penso quantos dias essa salada tá aqui, né? Quantos dias esse arroz tá aqui? Porque é complicado. E na versão brasileira, a gente tem o Eric Jacquin, que é muito gentleman, não sei, né? Ele, pelo menos no Masterchef, parece uma boa pessoa. E aí a Band resolveu dar uma segunda chance pro programa, né? Vamos ver o que acontece. Aí, pausa para assunto aleatório enquanto eu falo com vocês. A cachorra da minha irmã resolveu roubar o osso da minha cachorra. A Lana resolveu roubar o osso dela e tá tentando entrar dentro do meu guarda-roupa pra esconder o osso lá dentro, né? Vamos dar uma pausa para acabar com a confusão das cachorras e eu já volto. Essas crianças, né? Mas continuando. A Netflix fará uma nova versão de Confissões de Adolescente. Daniel Filho está no comando da direção da atração. A série original revelou Maria Mariana, que eu acho que anda meio sumida. Eu não sei se aconteceu alguma coisa com ela, eu não estou sabendo, mas eu acho que ela está meio sumida. É, Georgiana Góes, Daniele Valente e Débora Seco. Eu confesso, eu não sei se... Assim, né? Na época que saiu Confissões de Adolescente, ou eu era muito nova pra entender, mas eu achava um saco. Desculpa, saiu o livro, aí teve peça e tal. Eu não tinha idade pra compreender. Você não era adolescente ainda, né? E aí aqueles assuntos, né? Eu achava um saco. E também eu acho que algumas coisas têm que ficar no passado, não sei. Eu não sou muito fã de revival, não. Acho que eu já disse isso algumas vezes aqui. Já mordi a língua várias vezes, né? Porque às vezes o revival é bom, né? Mas, no geral, assim, eu fico meio assim, não faça, não vamos fazer, né? Se temos a opção de não fazer, entre fazer uma coisa nova e trazer uma coisa antiga, fazer uma coisa nova, né? Diferente, os tempos são outros. Bem que os problemas dos adolescentes, em essência, continuam os mesmos, né? Os conflitos e tal, mas... Sei lá, né? Tava disfarçando com um nome diferente, pra gente não perceber. Poderia ser uma boa ideia. A Record TV foi condenada por veicular agressões a religiões de matriz africana. Por isso, a emissora terá que exibir 3 programas educativos sobre as religiões africanas com teor documental, todos com 20 minutos de duração, né, cada um, com 3 exibições cada. Além disso... Há uma multa de R$ 300 mil reais por pro grupo, né, que processou a Record TV. Então, essa treta já vem se arrastando há 15 anos. E agora saiu o resultado. Essas ofensas aconteceram durante aqueles programas Sessão do Descarrego, Fala Que Eu Te Escuto, né, da Igreja Universal, que são exibidos pela Record. E aí, o processo foi rolando, e parece que agora vai, né? Eles vão ter que exibir os programas educativos, contando história das religiões, né? Eu acho super justo isso, né? Porque não é só a indenização, né? Embora a Record News e a TV, e a Record TV tenham sido condenados a pagar 300 mil ao Instituto Nacional de Tradição e Cultura Afro-Brasileira e 300 mil ao Centro de Estudos das Relações de Trabalho e da Desigualdade. Ou seja, cada um vai receber 300 mil, 600 mil de preju para a Record. Mas mais do que isso, né? Abrir a cabeça das pessoas, mostrar que as religiões africanas, elas não são do mal, sabe? Acho que o mal vem da pessoa. Tem muito crente que é do mal, tem muito católico que é do mal, tem, sabe? Eu acho que tem mesmo que fazer os programas com teor educativo, documental, como saiu no resultado do processo, e por mim teria que ser exibido sempre. Sim. Todos os canais, todo mundo tinha que exibir esse tipo de conteúdo, e não só em relação às religiões africanas, mas eu acho que no geral, assim, para ver se a gente consegue fomentar um pouco de respeito pelas religiões e pelas pessoas que as praticam, né? Como eu falei, gente 7-1, gente do mal, isso tem em tudo que é lugar, sabe? Esse negócio de coisa, muita gente relaciona as religiões africanas a coisas do diabo, coisas... Gente, pelo amor de Deus, isso é tão, tão pequeno, tão... Ai, me dá tão nervoso de falar dessas coisas, né? É impressionante a gente ainda precisar falar sobre esse tipo de coisa. Mas, infelizmente... precisamos, né? E se a gente precisa, a gente vai falar. E que sejam exibidos programas, que sejam bem produzidos, porque a Record vai ter o aval, eles vão produzir antes de exibir, eles têm que aprovar. Espero que não venha, não surja daí outro processo, né? E que com isso as pessoas tenham a mente um pouco mais aberta e respeitem um pouco mais o próximo, né? Empatia, gente. Vamos ter empatia, vamos ter respeito, e assim a gente segue. O Cartoon Network foi o canal mais visto da TV por assinatura no Brasil, superando inclusive a Copa do Mundo de 2018. Que vamos combinar, é muito mais legal, né? Oh, meu Deus, quem não gosta? Até eu, de vez em quando, assisto o Cartoon Network. Os desenhos são muito bacanas, e às vezes a televisão tem tanta coisa, né, que um desenho salva o nosso dia. E o Universal TV e a rede Arcor Hotels lançou um quarto inspirado na franquia Chicago. Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med. No Notovel, São Paulo Morumbi, novo hotel, gente, de onde que eu tirei esse nome? No novo hotel São Paulo Morumbi, o quarto é uma imersão no universo das três séries e estará disponível até março. E os hóspedes ainda ganham voucher para conhecer o Universal Play. Ai, gente, que bacana. Acho que podia ter quarto temático de tudo que é série por aí, né? Pelo menos das séries mais legais, mais light, assim. Acho que os canais podiam investir um pouquinho mais nessa vibe de quartos de hotel temáticos, assim. Ah, é bacana. Gostei da ideia. Mas um quarto que eu não gostaria de ficar seria um quarto inspirado na série The Handmaid's Tale, também chamada de O Conto da Aia. Eu confesso que relutei um pouco a assistir a série. Eu comecei a ouvir falar muito dessa série ano passado, por conta dos acontecimentos de, enfim, eleições e coisas do tipo. Os movimentos se expressando cada vez mais, as comparações surgindo. Eu falei, bem, acho que eu vou começar a assistir essa série. E assim, tomei coragem em assistir. Eu sabia mais ou menos, bem mais ou menos, do que se tratava, porque uma amiga minha me indicou quando a série saiu, em 2017. Falou que era muito boa e tal, mas ela não entrou muito em detalhes, assim, né? Ela falou o básico, que era... tipo assim, no futuro, em que a taxa de natalidade e de fertilidade das mulheres, principalmente, caiu muito por causa de poluições e estilo de vida, enfim. E aí, a galera que toma o poder no que foi os Estados Unidos um dia, os Estados Unidos tendo mudado para Gilead, e esse grupo que é Gilead acima de tudo, Deus acima de todos, resolve que vamos voltar a viver como, sei lá, quando, se é que um dia vivemos assim, levando praticamente ao pé da letra citações bíblicas para justificar atos dos mais brutais e, sei lá, cara, não sei nem como adjetivar o tipo de coisa que acontece na série. Basicamente, as mulheres perdem todos os seus direitos, toda a sua identidade. O país passa a viver como numa vila em que as castas e as pessoas são muito bem definidas, até pelas roupas que vestem. As poucas mulheres férteis são escravizadas para servir de, entre aspas, barriga de aluguel, para dar crianças, para dar filhos aos poderosos, né? Tudo em nome de Deus, claro. E como é feito isso, o comandante, todo mês, não consigo pensar outra palavra, né? Não, estupra a Aya para tentar fecundá-la, para criar, para gerar, enfim. E tentar repopular, se é que existe essa palavra, repopular, né? Enfim, fazer com que venha uma nova geração de pessoas e que o país não se acabe, né? Uma das Ayas é que conta a história. A gente começa a conhecer a história dela no dia que ela vai para casa da família para qual ela foi designada. E daí ela vai tudo se desenrolando. Ela lembra, a gente fica sabendo através dos flashbacks como que aconteceu, enquanto a história dela vai se desenrolando. Então, eu como mulher vivendo esses dias, talvez em 2017 não tivesse assim, não tivesse tido tanto impacto em mim como está tendo agora. Eu comecei a ver a série esse ano, ou no finalzinho do ano passado, eu não me lembro, acho que foi no começo desse ano que eu comecei a assistir a série. Eu não consigo assistir mais do que um episódio por dia, às vezes eu tenho que parar, às vezes assisto meio episódio por dia. Para mim, a série é muito forte, recomendo a todos que assistam. E, sabe, eu fico mal, às vezes me dá mal-estar mesmo quando eu assisto, mas sabe quando você pensa, cara, o futuro próximo, entre aspas, dito na série, pode estar tão próximo mesmo que, sei lá, né, a gente pensa, ah não, mas esse tipo de coisa não vai ser tão radical. Talvez seja, sabe? Não sei, não tenho tanta certeza disso. Eu acho a série muito forte, mas todo mundo deveria assistir. Para evitar, para, né, pra gente... Eu sempre penso que, em algumas ocasiões, a arte pode nos ajudar. E esse é um deles. Enfim. Eu não quero contar muito da série, porque, enfim, eu comecei a assistir praticamente spoiler free a série. Eu não sabia praticamente nada do que acontecia. Eu acho que o impacto foi muito maior. E eu acho que vale ter esse impacto. Assim. Quem começa a assistir a série tem que ter. Eu acho que é positivo ter esse impacto. Né? Então, recomendo que vocês assistam. Eu consegui começar a segunda temporada. Tô gostando, né? Como eu falei, a série é forte. Pra mim, tá sendo forte. E para várias pessoas, várias mulheres que eu vejo, que eu leio críticas, que eu, enfim, tenho contato, também tem mais ou menos a mesma reação que eu quando assisto os episódios, né? Tem umas que fazem maratona, eu não consigo fazer maratona, indica para uma amiga, em uma semana ela viu a temporada toda e já tá indo para a segunda, eu vou assim, doses homeopáticas. Senão, é muito Rivotril. Senão, muito Rivotril pra poder dormir de noite. Complicado, né? Então, fica a dica. Espero que vocês assistam, reflitam. E semana que vem a gente tá de volta com mais coisas legais que vão rolar na sua TV. Até lá, um beijinho e fui!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.